Poder Local. Todas as terças, às 21h, na GES-FM. Duarte Lago convida os presidentes de junta de freguesia para sentir o pulso à nossa população e perceber o rumo da nossa região. Poder Local. GES-FM. Consigo em todo o lado.
Boa noite, bem-vindos a mais um Poder Local aqui na Rádio GES. Todas as semanas trazemos aqui um presidente de junta de freguesia ou de uniões de freguesia e o convidado de hoje é Filipe Costa, presidente da União das Freguesias de Torre e Vila Mou. Cumpre o terceiro mandato na União das Freguesias. Tomou posse em 2013, primeiro pelo PSD, depois em 2017 e em 2021 como independente, mas aqui a carreira como presidente de junta já vem de trás desde 2005, porque em 2005 também tomou posse como presidente da Junta de Freguesia de Vila Mou e depois também em 2009, em ambas as ocasiões, no PSD. Geralmente aqui os mandatos são três mandatos consecutivos, mas houve aqui uma regra porque alterou. Como foi presidente da Junta de Freguesia, depois pôde ser também presidente da União das Freguesias, porque aí já contava do zero. Vamos então passar aqui a palavra ao Filipe Costa. Bem-vindo aqui à emissão da Rádio GES, Filipe.
Muito boa noite. Desde já agradecer o convite da Rádio GES para esta oportunidade. Cumprimentar também todo o auditório da Rádio GES e ao Duarte também. Cumprimento especial. Obrigado.
Obrigado por ter vindo. São já quase 20 anos aqui como presidente. Acho que é o presidente que está a mais mandatos consecutivos, também por causa dessa alteração da regra, quando passou para a União das Freguesias em 2013. Andando aqui para trás no tempo, indo a 2005, perguntava-lhe porque é que na altura decidiu presidir a Junta de Freguesia de Vila Mou.
Não decidi, decidiram por mim. Estou a brincar. Havia um candidato já pré-estabelecido para se apresentar para encabeçar uma lista do PSD na freguesia e depois chegou-se a um consenso que deveria ser eu o candidato e convidar-me nesse sentido. Ponderei, naturalmente, e acabei por aceitar e ainda cá estou. Mas na altura, digamos que foi um bocadinho, porque eu entrei um bocadinho...
Já tinha alguma experiência?
Alguma experiência, tinha sido presidente da Assembleia de Freguesia do anterior presidente de junta e também fazia parte do movimento associativo na freguesia. As pessoas viram provavelmente que ali como uma pessoa capaz de, com a possibilidade de ganhar as eleições face ao anterior presidente de junta.
Ainda era muito, muito jovem, não?
30 anos, talvez.
30, quando 30, 30. Como presidente da junta.
Sim, sim, sim.
Mas já com 20 e alguns anos já...
Eu era dirigente, fui dirigente associativo desde os 18 anos.
Desde os 18.
Desde os 18 anos.
Começou no PSD?
Em termos de militância de partido, sim, foi no PSD.
Foi também aos sim. 18 anos que, sim, sim, que sim, iniciou
sim,
a
sim.
carreira.
E, sim, sim.
E porquê é que decidiu juntar-se à política assim numa idade tão jovem?
E, provavelmente tem um bocadinho a ver com a família, talvez, porque tinha um tio do meu pai que também era presidente de junta e na altura incentivou-nos bastante para participar em algumas atividades e fui sempre envolvido em algumas atividades políticas. E acabei por, mas também enverdar por aí, mas confesso que na altura que fui convidado para ser presidente, para ser candidato à Junta de Freguesia, não passava-me pela cabeça, honestamente, não tinha essa pretensão. Fui convidado para fazer parte da lista do candidato, que na altura que seria natural, e para exercer o lugar, a função de presidente da Assembleia. Entretanto, os membros da lista acharam que seria, se calhar, a minha solução, o candidato melhor para o partido naquela altura. Acabei por ponderar, pedi algum tempo de meditação, para ponderar essa decisão.
Esteve, portanto, 8 anos em Vila Mou, agora também associou Torre desde 2013. Passando agora já para equipar a União das Freguesias, quais foram as principais necessidades que encontrou? De Vila Mou já tinha algum conhecimento, mas sim. De Torre era totalmente desconhecido, já sabia alguma coisa do que é que se passava?
A minha família, por acaso, da parte paterna, bastante ela é de Torre. Portanto, também conhecia alguma realidade. E quando houve a questão da União das Freguesias, acabei por tentar compreender e perceber melhor as necessidades da freguesia, muito antes do ato eleitoral, antes das eleições. Recordo-me que eu andava pela freguesia, isto agora já passaram as eleições há algum tempo, de uma forma disfarçada por vezes, porque eu sabia que ia concorrer contra o presidente junto à freguesia da altura de Torre, e não gostava, para conhecer as problemáticas, para depois apresentar um programa eleitoral capaz de convencer também o eleitorado de Torre a apostar na nossa candidatura. E naturalmente que andava pela freguesia, tinha um conhecimento não tão profundo como o de Vilamou, naturalmente, mas tinha um conhecimento já com alguma... da realidade que se passava em Torre também, e havia algumas necessidades, naturalmente, que sim, que as conhecia, não tão profundamente como em Vilamou, como vos disse, mas já tinha algumas ideias bastante acentuadas dos problemas, do que era necessário.
O que é que encontrou
necessário.
Na altura?
Sim.
O que é que encontrou que devia ser feito na altura?
Na altura, percebi-me, havia uma... Nós estamos aos poucos, e acho que este mandato vamos conseguir concluir isso, que havia em termos de rede viária um déficit de qualidade em relação a Vilamou em Torre, porque a rede viária em Vilamou estava praticamente toda ela pavimentada, quer em bituminoso, quer em calçada, mas a maior parte dela já é em bituminoso, e Torre começámos por apostar bastante nisso, e havia esse déficit nomeadamente nas periferias da freguesia. A parte central, a parte mais do centro da freguesia, do centro cívico, da igreja, da Avenida Nosso Senhor do Corporal, na Rua Nosso Senhor do Corporal, etc., do Esteiro, aquilo estava bastante bem pavimentado, mas as periferias estavam um bocadinho deficitárias nessa matéria. Acabámos por apostar por aí também, mas a aposta que nós fizemos muito no nosso mandato acaba por ser as pessoas. Temos algumas atividades que em Vilamou já implementávamos, se calhar o facto de eu ter vindo do movimento associativo e termos desenvolvido algumas atividades enquanto dirigente associativo, depois estendi essa atividade para a Junta de Freguesia, que agora com a União de Freguesias também estendi a Freguesia de Torre.
Ali, isto ainda no início do mandato, em 2013,
sim, que altura. São atividades que neste momento mantemos regularmente ao longo do ano, em termos de atividades culturais, desportivas, que, como dizia, nós apostamos bastante nas pessoas, o capital humano, digamos assim, é o nosso principal objetivo, é dar o bem-estar às pessoas. Naturalmente, nunca descurando a parte de investimento, que também é necessário, que as pessoas também, e mesmo nós, enquanto políticos, também gostamos de ter a nossa obra de feita, mas a nossa principal obra, e tenho colegas no Executivo que também acabam por concordar com esta forma de estar, apostar-me bastante na parte cultural, na parte recreativa, na parte desportiva. Eu vou um título de exemplo. Há cerca de uma semana, duas, três semanas atrás, tivemos uma peça de teatro dos Unhos de Abumante, estreia em Torre. Temos concertos de musicais ao longo do ano, no Natal, na Páscoa, quando alguma efeméride, quando
já
alguma...
Já vamos falar também das atividades que promovidas pela Junta de Freguesia. Pronto, antes disso, também se nestes 10, 11 anos, já contando aqui 2024, se já existe, se já conseguiu encontrar esse equilíbrio entre as duas freguesias, porque achava que a Torre ainda estava mais deficitária em certos aspectos que
exatamente.
Já expôs aqui. Já há esse equilíbrio ao fim de uma década?
Sim, faltam neste momento, está no nosso plano de atividades para este ano, estamos à espera da pavimentação financeira, a pavimentação de duas ruas, também, que é a Rua Campo de Ria, a Rua da Pica, em Torre, e em Vilamou também temos, naturalmente também temos de fazer manutenção, e há também a Rua do Coixinho em Vilamou, que é tudo na mesma zona, no fundo são ruas contíguas, que contamos fazer essa pavimentação ainda até ao final deste ano. E com isso terminamos, no fundo, a requalificação da rede viária na freguesia.
Em termos de saneamento, também nas duas freguesias, como é que está?
Temos a freguesia coberta, sensivelmente, em termos de fogos, cerca de 30%. Foi uma obra que decorreu até 2020.
Isto na União?
Na União de Freguesias, sim.
30%?
Sim. Abrange cerca de 100 casas. Cada uma das freguesias, a zona que está implementado a questão da situação do sistema de saneamento. Temos um grave problema, que ele não está ligado à rede em alta. A rede em baixa está concretizada, foi realizada a obra. Neste momento, a rede em alta, há uns constrangimentos em termos de ligações às elevatórias, nomeadamente da rede elétrica. Os particulares que não estão a deixar passar a rede elétrica pelas propriedades, estão a tentar arranjar uma outra solução para que as elevatórias tenham alimentação energética para depois poderem fazer então a ligação da rede em baixa à rede em alta para depois levar isto para a etar em Lieso.
Isto é um objetivo que ainda conseguirá até ao final deste mandato?
Não está dependente da Junta.
Tem toda essa série de complicações.
É, não está dependente da Junta, também é um investimento que não é da Junta, foi da Câmara Municipal, um investimento bastante avultado, e as comunidades às vezes não conseguem perceber. É daquelas obras que não se vê, fica enterrada, mas é um investimento, se calhar o maior investimento que houve na freguesia nos últimos anos, provavelmente desde sempre, porque são mesmo valores bastante elevados de obra. Naturalmente gostávamos de ver isto já em funcionamento. Temos pessoas, habitações novas têm sido construídas, que neste momento ainda não conseguem, por exemplo, já está no projeto prevista a ligação à rede de saneamento e ainda não foi concretizada, uma vez que a rede em alta ainda não pode receber a rede em baixo, as ligações às habitações. Que eu tenho conhecimento, não há ligações clandestinas, pelo menos não temos tido, mas sabemos que noutras partes que isto acontece, e também é bastante grave, não é?
Sim.
Pronto, mas o saneamento é uma necessidade que todos nós sentimos e acho que é prioritário também. Entendo também que são investimentos avultadíssimos. As pessoas às vezes não entendem como é que em 2024 ainda não há saneamento. Também não consigo também explicar, mas é uma pretensão.
É um trabalho que tem que ser desenvolvido aos poucos.
Exatamente.
E depois também é a questão do investimento e do dinheiro que precisam.
Exatamente.
Não conseguem ter o dinheiro todo de uma vez e o que têm que ser também dividido.
Exatamente, quem financia é direito. Naturalmente não tem só Torre e Vila Moura para investir, não é? Quer a Câmara, quer a Adama, etc. Mas é uma obra que é necessária. É necessária e neste momento pelo menos aproveitar o que já está feito e pôr em funcionamento a parte do saneamento que já foi feito e que ainda não está concretizado. Cá está, não depende diretamente da Câmara, que tem a ver com as águas do Norte, que é a questão da rede em alta. E houve aqui alguns constrangimentos em termos de ligação das estações elevatórias. Em Torre e em Vila Moura há duas estações elevatórias que não conseguem levar a energia elétrica para bombear depois os resíduos para a etar de Linhaços.
E aqui também, ainda pegando na parte da habitação, estávamos a falar aqui também em casas, tem havido muita construção também em Torre e Vila Moura?
Tem havido alguma, felizmente. Gostávamos que houvesse mais e um bocado o PDM que temos atualmente é um bocado, não nos permite construir aquilo que se pretendia. Muitas das vezes as pessoas que têm os terrenos de construção também não investem, nem constroem, nem vendem. Também sabemos que o novo PDM está em discussão e provavelmente as medidas não serão as melhores. Provavelmente, e tudo aponta para isso, que a área de construção virá a reduzir em vez de aumentar. Há um fenómeno que acontece na nossa região, na nossa zona, que é não há nem sequer casas para alugar. Temos bastante procura, provavelmente também com tudo que é conhecido a nível global, que há bastante procura, e a questão da zona industrial de Linhaço também veio trazer novos, uma realidade diferente. A população acabou por aumentar ligeiramente. Aumentar-se, ou seja, não aumentou, mas a população em idade laboral aumentou ligeiramente na União de Freguesias, precisamente pessoas que se fixaram profissionalmente em Linhaços e procuraram uma área de residência na nossa freguesia.
E tem sido difícil então encontrar em casa?
Mesmo para aluguer.
Mesmo para aluguer. E depois entramos para comprar.
Os preços. Basicamente, não há casas para vender e preços.
E as que há são muito caras. Muito elevados.
Exatamente.
Esse também é o problema, a falta depois de terrenos de construção.
Quem os tem não os vende. O problema é assim, existem montes de terrenos, bastante terrenos de construção, mas quem tem, os proprietários desses terrenos acabam por nem construir, nem vender para que alguém queira construir o fizesse. Com o novo PDM, isto pode, essas pessoas às vezes acho que não têm noção que pode vir a acontecer. Esses terrenos hoje estão em zona de construção. Se eventualmente saem da zona de construção, vão perder.
Bastante. Vai reduzir o preço.
Vai reduzir o preço, porque um metro quadrado de um terreno de construção é completamente diferente de um metro quadrado de um terreno de agrícola. E pronto, e as pessoas julgam que têm ali, no fundo, uma mina que, no fundo, pode a qualquer momento perder. Se o vendessem, estavam a potenciar ali, estavam a conseguir ali concretizar um valor interessante, provavelmente. Se não o fizerem, também...
Mas, ao venderem também, a pessoa que compra, para já, compra como terreno de construção. Não terá esse problema.
Comprar
pode estar um hoje a comprar um terreno de construção e amanhã já não ser?
Pode, mas cá está, quem compra para construir provavelmente tem a mesma intenção de o fazer e avança já com os projetos e outros procedimentos que existem e já ficam com aquilo salvaguardado. Eu não sou bem técnico dessa área, mas é assim que funciona. Temos conhecimento de algumas pessoas que estão a meter projetos e informações prévias precisamente para que isso que não se perca o direito à construção naqueles terrenos.
Sim.
Portanto, é isso.
Aqui também em termos de estradas e os acessos às duas freguesias.
Eu acho que estamos bastante bem servidos. A questão de termos ao lado a 27, portanto, temos uma saída precisamente em Nogueira, basicamente, sim. E outra em Linhenses, portanto, acho que em termos de acessibilidades, acho que estamos bastante bem servidos, pois temos uma agenda nacional 202, portanto, que nos coloca a 10 minutos de Viana, a 10 minutos de Ponte Lima. Acho que
estamos
no central, né? E mesmo a nível de outras localidades, Porto, Braga, Vigo, por exemplo, estamos relativamente próximos, com boas acessibilidades. Tem autoestradas diretas da freguesia a qualquer destino. Portanto, acho que em termos de acessibilidades, a freguesia encontra-se num ponto central. Eu tenho um particular.
Sim.
Temos uma família, aliás, que fixou precisamente na freguesia, precisamente por esse particular.
Por estar senhor, a 10 minutos de cada
lado. O senhor trabalhava no Porto, a senhora trabalhava em Valença, e escolheram Vila Mou para se fixar precisamente por esta facilidade. Hoje já estou a trabalhar aqui em Viana, mas inicialmente um trabalhava no Porto, outro trabalhava em Valença, e encontraram lá um terreno, e construíram, etc. E com uma freguesia também, quer Tô, quer Vila Mou, são freguesias rurais, pacíficas, de boa gente, portanto, acho que também é boa vizinhança, digamos assim, e acabaram por escolher por aí. Mas um dos fatores que lhes levou a escolher a União de Freguesias, no caso concreto em Vila Mou, foi precisamente pela facilidade que tinham de rede de infraestrutura, dos acessos, exatamente.
Sim. E em termos de transportes?
Os transportes públicos nota-se que cada vez são menos e eu confesso, não sou utilizador de transportes públicos, mas e também entendo de alguma forma os operadores, porque nós vemos muitas vezes, permitam a expressão, os autocarros andam a passear bancos. Tirando as horas dos inícios das aulas, os autocarros praticamente andam vazios muitos horários do dia. Nota-se que há aí um déficit, eu recordo-me de ser miúdo e haver autocarros meia hora. De Viana para Linhenses, Viana para Ponte Lima e naturalmente estávamos naquele trajeto, estávamos bem servidos numa rede de transportes públicos. Atualmente sente-se que há menos oferta. Também,
e a procura também diminuiu?
A procura naturalmente diminuiu bastante. Portanto, cada um.
Tanto para Viana depois como para Ponte Lima também
sim.
Há poucos transportes.
Há poucos transportes. E nós estávamos naquela corda, Viana Ponte Lima, naturalmente senti. Eu recordo-me quando era criança, havia um autocarro que ia para Linhenses, passava para o Vila Mou. O da Montaria passava para o Vila Mou. O de Ponte Lima passava para o Vila Mou. Dos Arcos passava para o Vila Mou. Portanto, havia sempre ali uma, como dizia, de meia hora havia autocarros. E havia alturas horários no dia que até era de 15 minutos em 15 minutos passava um autocarro.
E que oferta é que a população tem agora? É igual, mas em menos horários?
Menos horários, bastante menos horários. Hoje também as pessoas...
Não há alternativa?
Hoje as pessoas também têm transportes públicos próprios, não é? Daí que também, se calhar, os operadores reduziram a oferta de transportes, que é mesmo assim.
E escolas também?
Escolas.
Como é que está?
Temos uma escola em funcionamento, a EB1 de Torre, com jardim de infância, que está a acontecer um fenómeno, acho que é interessante, e se calhar demonstra também a qualidade do ensino e nós também apoiamos de uma forma incondicional a escola primária em Torre, que neste momento está com 30 e... qualquer coisa, meninos, 34, 35, não me recordo, se não me falha a memória. Vila Mou encerrou a escola em 2011, não tinha número de alunos suficiente, teve que encerrar.
E vão para a Torre agora?
Iam para Linhenses, mas aconteceu este fenómeno que estava a dizer. Os pais de Vila Mou, dos meninos, das crianças de Vila Mou, em vez de os inscreverem no centro escolar em Linhenses, têm-nos vindo a inscrever na EB1 de Torre. E quando chegamos à União de Freguesias, em 2013, a escola de Torre tinha 17 alunos. Hoje tem 35. O jardim de infância tinha na ordem dos 20 crianças. Hoje está no limite máximo, tem 24, 25. Portanto, temos tem vindo a aumentar e naturalmente a junta aqui, eu considero que também tenha sido por aí. Nós também apostámos um bocadinho nessa parte. Criámos condições para ser criado um AF, para as famílias é interessante, o prolongamento horário, porque as aulas terminam às 3 e muitos dos pais não têm de deixar as crianças até às 5 da tarde, 5, 5 ou 6. Neste momento criámos essas condições, já em 2014, 2015, que se criou um espaço, a junta cedeu um espaço, adaptou, fez obras de adaptação e está funcionando nesse espaço os AEFs. Em termos de apoio à atividade escolar, todas as solicitações quando são feitas nós temos concretizado, porque acreditamos que só dessa forma que os alunos vão se manter na escola.
Sim.
E se já que não temos a possibilidade de ter as duas escolas abertas, pelo menos manter a de Torre aberta. E os pais acho que entenderam isso, os pais das crianças da União de Freguesias. Porque se vamos ver, hoje temos em idade da escolar da primária, temos em linhas cerca de 3 crianças só. E os restantes crianças da freguesia estão todas elas na escola em Torre.
Sim.
Portanto, perceberam que... E a qualidade de ensino é boa. Não tenho dúvidas, quer o corpo docente, quer o corpo não docente, são excelentes profissionais e os resultados são aí, porque os alunos estão ainda ali bastante bem preparados quando vão para o primeiro ciclo, para o segundo ciclo, para Linheses ou para outras escolas.
Segundo e terceiro, a escola mais próxima é Linheses.
É Linheses, que é o agrupamento sede, pronto, a escola sede é Linheses.
E fica também relativamente perto, portanto, em termos de
são 2 km de Vila Moura, 4 km de Torre, portanto.
Para os alunos não há problema a deslocação para as escolas.
Não.
Muito bem. Depois também aqui uma questão que também foi levantada aqui por outro presidente, o João Luís de Cardeales e Serralejo, tinha a ver ali com a reabilitação ali também das margens e da ciclovia.
Uhum.
Em que ponto é que está, entretanto?
Esse da ecovia, da ciclovia, é um trabalho, é uma pretensão que já temos há muitos anos, bastantes anos mesmo. Eu neste momento não pratico, mas já pratiquei, nomeadamente o ETT, e era mais de fim de semana, mas praticava e fazia margem toda de Vila Moura até aos Arcos, porque havia uma ciclovia para cima. Para o lado de Viana, não tínhamos que fizéssemos via Viana, tínhamos que ir por caminhos interiores, mas não estava marcado. E acho que nós, os presidentes junta, naturalmente foi o João Luís que deu esse primeiro passo, este mandato, e reunimos os presidentes outros de junta, desde Viana até Linheses, desde a cidade até Linheses, para criarmos um projeto e um traçado de uma futura ciclovia. E o ecovia, fora. E esse traçado existe. Na nossa União de Freguesias é fácil, porque já está, é natural, é um traçado praticamente natural, junto ao rio, e que é bastante abrasível. Irmos a caminhar, a andar de bicicleta com o rio a acompanhar-nos, acho que é sempre agradável, não é? Naturalmente há aqui Santa Marta, São Senhor e Medela, é um bocadinho mais complicado, que passa por uma zona urbana, mas tenho certeza que, havendo boa vontade e havendo dinheiro, que se concretiza um projeto.
Mas é algo que ainda vai demorar.
Vai demorar. Vai demorar.
Não é uma expectativa para já.
Eu não tenho grandes expectativas neste mandato que isso se concretize. Desde que haja um projeto, acho que já é um bom início, já é importante. Mas a concretização da ecovia este mandato poderá acontecer, ainda faltam um ano e meio, 2 anos, praticamente até o final do mandato, mas sabemos que isto só vem numa candidatura, são obras também que requerem um investimento bastante grande, e não é só pedir à Câmara que nos pague, que nos faça a obra, porque o investimento é bastante avultado. E depois temos entidades também que estão envolvidas, a APA, estamos nas margens do rio, vão ser necessários parceiros, etc., e tudo isso são processos que são demorados.
Está numa fase de estudo.
É. Nós, para terem uma ideia, fizemos a requalificação das margens do Rio Lima, entre Torre e Linheses, e foi um processo que demorou algum tempo a acontecer, até a aprovação da candidatura, precisamente pelos parceiros das entidades. Portanto, hoje temos as margens requalificadas, porque havia uma degradação bastante grande das margens, com uma erosão fortíssima no rio, que hoje foi concretizado. Agora é manter o que está feito. Acho que ficámos aqui bastante valorizados com essa intervenção, mas tudo isto para dizer que foi um processo que também foi iniciado há 4 ou 5 anos e só foi concretizado e só foi terminado este ano. Portanto, são processos que são demorados. Portanto.
Muito bem. Aqui também, passando para o tema da saúde, que oferta é que tem a população?
Nós
a unidade móvel?
Temos a unidade móvel patrocinada pelo município, que vai à freguesia 3 em 3 semanas, 4 em 4 semanas. Temos vindo a sentir que cada vez há mais adesão a esse serviço, o que é importante. Nós também fazemos alguma divulgação e as próprias pessoas hoje, com o passa-palavra, acabam por dizer ao vizinho, ao amigo, ao familiar, que no dia X vai estar na junta a unidade móvel, e acabam por, e acho que é interessante, porque para fazer um breve check-up, pelo menos para despistar algumas coisas, para fazer um acompanhamento, acho que é uma boa iniciativa que o município teve já no mandato anterior e que se tem vindo a prolongar. Acho que é interessante. Depois também somos cobertos por duas unidades, por dois centros de saúde, o de Lanheses e o de Santa Marta. Os habitantes da Torre usufruem mais do centro de saúde de Santa Marta, e os de Vilmou, o de Lanheses. E acho que temos uma rede minimamente aceitável, ou bastante aceitável.
É suficiente, pelo menos.
Para já, sim.
Para já,
sim.
Sim. Falou aqui no início do programa, foi presidente de Vilamou, depois associou aqui Torre também quando foi à União das Freguesias, disse-me que tinha familiares também ali na zona de Torre, portanto viu a falar aí com alguma paixão também por Torre, apesar de ter presidido primeiro Vilamou. Perguntando aqui em relação a esta União das Freguesias, junto ou separado, que isto é uma questão que tem levantado aqui alguns comentários, não é? Há quem acha que deve ser junto, há quem acha que deve ser separado. Qual é a sua opinião?
A minha opinião, eu tive o privilégio, digamos assim, de presidir uma junta de freguesia sozinha e agora uma união de freguesias. E sinto ganhos substanciais o facto de sermos união de freguesias. Os recursos são partilhados, as despesas são diluídas pelas duas. Vou-vos dar um caso. A questão do administrativo. Nós temos um administrativo que inicialmente estava afeto apenas à junta de freguesia de Vilamou. Quando houve a união de freguesias, ele começou a fazer meio tempo em Vilamou, meio tempo em Torre. A população de Vilamou pode dizer que perdeu um serviço, mas a população de Torre acabou por ganhar um serviço. Porque não vão estar à espera de terça-feira à noite para virem à junta, que é quando nós fazemos o atendimento. Temos diariamente, ou em Vilamou, e hoje as pessoas já vão, os Vilamou já vão à junta à Torre, a tratar dos assuntos, e os de Torre também vão a Vilamou, no horário diurno, digamos assim, no horário do expediente normal. Outro caso, no, Torre tinha trator, Vilamou não tinha. Quando estava na junta de Torre, Vilamou, peço desculpa, nós tínhamos de pagar fretes constantemente para fazer, nomeadamente, a limpeza rediária. Hoje, com o trator, deixámos de ter esse tipo de despesa. Houve aqui uma...
No caso desta União das Freguesias, foi benéfico para as duas?
Sim, em termos de gestão, sim. E também concordo, há pessoas que ainda hoje não aceitam a União de Freguesias. Nós, desde o primeiro momento, que tentámos fomentar esta União. Nós, nomeadamente, criámos um logo institucional, para não andar com os brasões de Torre, com o brasão de Vilamou, criámos um logo, um concurso de ideias, onde abrimos à população, quem quisesse participar, um logotipo onde temos representados uma silhueta, que é o arco, o rio, a torre e um rio a meio, que é precisamente a torre, que representa a torre, que é um símbolo heráldico de Torre, o rio, que é o Rio Seixo, que é o rio que está entre as duas extintas freguesias, e o arco, que representa o arco festivo de Vilamou. Tudo bem que isto está um bocadinho estilizado, foi um designer natural e residente em Torre que o fez, ganhou esse concurso, e é a nossa imagem corporativa. E criámos também na altura um slogan, e que o slogan vencedor foi o Juntos Temos Mais. Juntos. Sim. Temos mais tudo, temos mais força, temos mais cultura, temos... Depois isto também dá para associar a várias atividades. O Juntos Temos Mais acho que funcionou bastante bem no facto de haver ali a União de Freguesia. Mas eu concordo mesmo que temos mais. O facto de estarmos juntos, temos mais. Eu sei que algumas pessoas não aceitam, nem têm esse prisma, nem têm esta visão, mas... Em termos de gestão, tivemos ganhos bastante consideráveis.
Muito bem. E que atividades é que têm sido promovidas pela União das Freguesias? E se quiser adiantar aqui já algumas, até mesmo para o ano.
Ok. Assim, nós, eu sei que temos um programa cultural bastante intenso e arrisco-me a dizer que não deverá haver muitas, se calhar não haverá outra freguesia no concelho com uma dinâmica tão grande quanto a nossa. Nós temos, além do apoio às instituições, às coletividades, temos na freguesia, que é natural que isso aconteça, temos atividades nossas, de iniciativa própria, que o fazemos. Como disse há um bocadinho, ainda agora em março tivemos uma peça de teatro. Realizamos constantemente concertos, quer no Natal, quer na Páscoa, quer no verão. Temos as jornadas de Verão e União, que é uma semana, 6-7 dias de atividades no mês de agosto, distribuídas pelas duas extintas freguesias, em Torre e em Vila Mou. Com, por exemplo, o ano passado tivemos uma noite de fados com um jovem de Torre, que está em Coimbra, mas é um fadista, pronto, com uma enorme qualidade, e trouxe dois guitarristas de Coimbra, bastante bons também, e foi uma noite espetacular. Tivemos uma observação de estrelas no Campo dos Monções, com a ajuda da Polaris e do Observatório da Faculdade do Porto. Tivemos concertos musicais, atividades esportivas, tivemos bastantes atividades.
E depois têm aulas também, não é?
Temos.
Porque vi nas vossas aulas concertinas, ginástica, dança, fitness.
Exatamente.
Ainda se mantêm,
mantemos,
ou são pontuais?
Mantemos as aulas de ginástica. Temos, com a iniciativa própria ou com a iniciativa de outros, temos na freguesia de segunda a sábado, podemos até dizer a domingo, com o Torre também joga ao domingo, mas... Para a comunidade temos de segunda a sábado atividades para os vários escalões, quer para jovens, quer para idosos, quer para qualquer tipo de... mesmo para pessoas adultas, normais. Podem, umas gratuitas, outras, nomeadamente, temos também o programa de Vencer a Idade com a Saúde, que se realiza na freguesia. Temos um polo onde se fazem algumas aulas de ginástica sénior. À sexta-feira, também por iniciativa da Junta, temos outras aulas de pilates e de alongamentos para descomprimento pedido. Teremos à noite também, à terça e quinta, são dizer as que estão promovidas, sim, pela Junta de Freguesia, terça e a quinta, também aulas de ginástica, e ao sábado de manhã, dança para as crianças. Eu acho que temos uma panóplia de oferta de atividades bastante interessante.
E isto é bom para quem mora na freguesia, não é?
Sim.
E para quem não é da freguesia, porque é que deve visitar a vossa união das freguesias?
Eu acho que... Eu um bocadinho falei do casal que veio que
sim, isto para habitar também.
Sim, sim,
em termos
sim.
De turismo.
Sim, sim. E disse que vieram para a melhor freguesia do concelho. Não tenho dúvidas disso. Estou a brincar, mas sinto isso. Em termos de visitar, o que é que podemos visitar? Temos o Rio Lima, temos o Esteiro, uma praia fluvial espetacular, havia ali um antigo embarcador. Temos a Praia da Cal, também em Vila Mou. Temos o Torre, está bastante ligado à história de Frei Bartolomeu dos Mártires. Ele passava bastante tempo que passou em Torre. Também isso tem ali alguma história. A Igreja de Torre também é uma igreja bastante antiga, também muito bonita de se visitar. Depois temos também, por exemplo, em Vila Mou temos o Arco Festivo. Também é único, um arco com cerca de 17 metros de altura, que é erguido na altura da festa e só é baixado na altura, depois das festas de agonia, é erguido em maio, junho, dependendo da festa, só é descido em finais de agosto. E depois de tudo, temos alguns pontos de interesse, como estava a dizer, em termos naturais, bastante. Temos a margem do rio, para mim, é qualquer coisa que tem que ser explorada e que... desde que seja cuidada, mas acho que é de aproveitar.
E está nesse momento cuidada também?
Sim.
Quem quiser ir lá, por exemplo, fazer um piquenique...
Os piqueniques têm
condições?
Temos um parque de merendas que não junto ao rio, mas numa parte interior da freguesia, que é no Madeiro, que é junto ao Seixo, nas margens do rio Seixo, com assadores, com mesas, com uma zona bastante sossegada, praticamente não há trânsito, está no meio da comunidade, mas uma zona muito pacífica, que é bastante procurada, cada vez mais procurada. Nós nem o divulgamos muito, nem pomos setas, parque de merendas e nada do que vale, mas...
Porque senão qualquer dia
exatamente,
está cheio, não é?
Mas vendo o bom tempo, é raro o fim de semana que não tínhamos várias famílias lá a aproveitar e a usufruírem daquele espaço.
Muito bem. E para a semana já têm aí uma festa em Torre, festa em honra de Nossa Senhora do Corporal, dias 2, 4, 5, 6
exatamente.
E 7 de Abril, não é?
7 de Abril, sim.
O que é que esta festa tem de diferente das outras? Porque é que as pessoas devem também visitar a Torre durante estes dias?
É assim, como disse há um bocadinho, acho que ao visitarem Torre deviam aproveitar para visitarem a igreja, que é bastante... uma construção bastante interessante, quase uma risca dizer que é um monumento, porque é bastante, basta, toda ela em pedra, um altar, uma talha espetacular mesmo, há um é mesmo diferente, nomeadamente, por exemplo, destas igrejas que têm mais contemporâneas. A festa em si é uma festa, como muitas das outras romarias, temos no concelho. A particularidade que é das primeiras festas do concelho, que é sempre no domingo de Pascuela. A imagem da Senhora do Corporal é também peculiar, de alguma forma. A imagem original não é que vai no Andor, porque sim, é construída numa pedra única, naturalmente aquilo pesa imenso, e não é possível transportá-la do altar para o Andor.
Portanto, só visitando.
Só visitando, e na altura, segundo, como contou o anterior pároco da Frisia, o Manuel Fernandes Moreira, que o autor começou a esculpir, depois a determinada altura viu que não conseguiu adequar o tamanho da pedra da imagem, tem ali uma forma um bocadinho diferente, mas acho que, por exemplo, conhecendo aquela história, acho que é interessante visitar a Igreja de Torre e depois aproveitar, sendo a primeira festa, que, também visitar a freguesia nesse sentido.
Também. Para se matar também saudades.
Também. E sentiu-se isso quando foi o pós-pandemia. As festas da Senhora do Corporal tiveram uma participação tremenda, bastante público mesmo. Porquê? As pessoas estavam ávidas de festa.
Sentiam essa necessidade.
E daí para cá tem-se mantido, nos dois últimos anos, tem-se mantido um número de participantes bastante grande.
Aqui em termos de dias, também costumam ser esse número de dias?
É habitualmente mais... sexta a domingo, ou de quinta a domingo, com a pressão de velas, sim.
Muito bem, neste caso de 2 a 7 de Abril,
sim,
festa em honra da Nossa Senhora do Corporal, e depois temos também em Vila Moa, a grandiosa Romaria em honra da Nossa Senhora da Encarnação, não sei se já há data também para essa festividade.
A festa da Senhora da Encarnação é assim uma torre volátil, porque depende da Páscoa, é sempre 7 semanas depois da Páscoa. Este ano é de 15 a 21 de Maio. Começa na quarta-feira anterior, aliás, há dois momentos anteriores, que é o dia da hora no dia 9 e no dia 11, a transladação das imagens que temos no Calvário, duas imagens que vão fazer parte depois de dois andores, que é o Senhor das Dores e o Senhor dos Passos, para a Igreja Paroquial, e depois a festa em si, aquele momento mais que marca mais, é o levantamento do arco na quarta-feira, anterior à festa, depois na quinta, Pressão de Belos, depois de sexta até segunda, que a precisão solene da freguesia, da festa é na segunda-feira, também é uma particularidade. Julgo que somos nós, em Vila Moura, e é a Senhora da Cabeça, em Freixeiro Sotelo, que fazem aqui pelo menos no concelho, fazem a precisão na segunda-feira. Depois tem mais duas festas, também na freguesia, que é o Seu Socorro e a Senhora dos Imigrantes, que é em agosto.
Isto também em Vila Moura?
Em Torre e Vila Moura. Seu Socorro em Torre, Senhora dos Imigrantes, em Vila Moura. E em Vila Moura temos ainda uma festa em janeiro, que é a Festa de Santo Amaro. São festas mais pequeninas, de capela, mas
sim,
as mais importantes, naturalmente, que é a Senhora do Corporal e a Senhora da Encarnação. Convido-os a participar, quer numas, quer noutras, e aproveitarem e conhecerem as nossas tradições, desde os cortejos de oferendas, desde os filhos das mordomias, temos o nosso pequeno filho, o nosso, quer numa, quer noutra, aproveitem e comecem já para a semana.
A Senhora,
portanto,
do Corporal,
a Senhora do Corporal em Torre.
De hoje a uma semana. Uhum. E depois tem também o Dia da Comunidade, não é?
O Dia da Comunidade é uma das atividades que nós temos inseridas no nosso programa cultural, como vos disse há um bocadinho, que é todos os anos no primeiro domingo de agosto.
Agosto.
Como vos disse há um bocadinho, nós temos um programa cultural bastante diversificado, desde todo aquele programa. O Dia da Comunidade é um desses dias. Começou por ser realizado em Vila Moura, quando houve a União de Freguesias, estendemos isto naturalmente às duas comunidades.
Muito bem, estamos aqui também em cima do tempo, queria ainda lançar-lhe aqui uma última questão. Está há quase 20 anos, sim, a presidir junto à União de Freguesias, começou em Vila Moura, agora Torre e Vila Moura também. Neste momento é terceiro mandato, terá obrigatoriamente de interromper. Perguntava-lhe se daqui a, neste caso, 5 anos, se ainda espera depois regressar, e também, mais a curto prazo, não é? Já em relação ao próximo ano, que torre e que Vila Moura é que deixa ao sucessor, a quem vier?
Eu acho que deixamos naturalmente, não podia fazer, acho que não faz sentido de outra forma, deixamos uma torre e um Vila Moura melhor do que o que encontramos, com melhores infraestruturas, com melhores equipamentos, e acho que fomentamos muito esta política da União. Na União de Freguesias nós tentamos fomentar. E eu não sei se vou ter tempo, mas, por exemplo, nós fazemos algumas atividades, nomeadamente os passeios convívios séniores, que agora já são passeios convívios da comunidade. Fazemos dois ao longo do ano, um de 2 dias e um de 3 dias. Ou um de 2 dias e um de 1 dia, peço desculpa. Os 2 dias, habitualmente, participam cerca de 150 pessoas, ou de 1 dia participam cerca de 200 pessoas. Numa comunidade com cerca de 1000 habitantes, acho que é um número bastante interessante. E isto tudo para dizer o quê? Fomentámos a união, porque vão 3 ou 4 autocarros, e não vão 2 autocarros para a Torre e 2 autocarros para Vila Moura. Vão os 4 para a Torre, enchem com metade da gente em Torre, e a outra metade enchem com gente de Vila Moura. Portanto, tentámos sempre, desde o primeiro dia, fomentar a união entre as pessoas, porque já que nos foi imposta esta união de freguesias, de alguma forma tentámos que isto agora seja uma realidade. E sei que há dificuldades as pessoas aceitarem essa, como disse há um bocadinho, mas cada vez menos, e cada vez temos mais adeptos da União de Freguesias. Portanto, acho que o que deixamos para o futuro, e o que desejo no futuro, quem vier a seguir, que faça, que continue a fomentar isto, porque acho que o que eu dizia, para nós, as pessoas é o principal, o nosso principal objetivo são as pessoas, o bem-estar das pessoas, não só em obras, mas também em dar-lhes que... oferecer-lhes algumas coisas que nos diferenciam dos outros, nomeadamente os programas culturais, os programas de lúdicos, etc., que temos vindo a promover. E quem vier a seguir, pelo menos, continue nesta linha. É o que eu desejava. Eu espero que os meus colegas de executivo tenham essa...
Daqui a 5 anos.
E daqui a 5 anos.
Candidatura ou não?
Vamos ver.
Ainda vai ver.
Vamos ver. Há quem nos pressione para continuarmos, mesmo que vá em segundo ou terceiro, mas isto já começa a ser muito tempo.
E há uma vida familiar também.
Também.
Muito bem. Filipe Costa, obrigado por trazer.
Obrigado eu pela oportunidade
de dar a conhecer também um bocadinho mais de Torre e Vila Moura.
Muito bem, obrigado.
Fechamos assim mais um Poder Local. Na próxima semana regressamos com um novo presidente de junta. Até lá, boa semana.
Poder Local. A nossa população. Os seus anseios e necessidades. A voz das nossas gentes na primeira pessoa.